As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A Conselhia do PCP de Tomar veio a público num comunicado manifestar a sua solidariedade para com os 82 profissionais, 53 enfermeiros e 29 assistentes operacionais que entregaram no passado dia 3 de abril ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo o seu pedido de transferência do Serviço de Urgência do Hospital de Abrantes por causa das condições de trabalho dos profissionais de saúde da unidade de Abrantes. O PCP recorda no documento um conjunto de problemas resultantes nos últimos 5 anos da centralização da urgência médico-cirúrgica no Hospital de Abrantes e lembra também que foram apresentadas propostas de soluções para a melhoria das condições de trabalho destes profissionais. Recordo ainda que, quando no manifesto se aponta que muitas das admissões diárias são transferências da urgência básica de Tomar e de Torres Novas, acaba por ser dada razão à exigência da vinda do serviço de urgência médico-cirúrgica para o Hospital de Tomar. O PCP termina defendendo que devem ser identificadas as carências de médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, assistentes técnicos e operacionais e proceder-se à sua contratação, substituindo as subcontratações e vínculos precários por contratações com vínculo público efetivo, como prevê, aliás, o Orçamento de Estado para 2018. Devem ser valorizadas, no entender do PCP, os profissionais de saúde no plano social, profissional e remuneratório, através da melhoria das condições de trabalho, reposição de direitos e dignificação das carreiras. O vereador do PSD na Câmara de Tomar recomendou ao município que o Departamento de Obras deve procurar efetuar estimativas para os concursos mais realistas. Como referia José Delgado, este é um problema nacional que está a levar a que as empresas não se apresentem aos concursos e que tem também afetado o município nabantino, que em algumas situações tem sido obrigado a lançar sucessivas empreitadas para conseguir levar a cabo as obras que pretende.
Em relação aos concursos vazios, isto é um problema nacional. É um problema nacional porque, de uma vez por todas, se tem que começar a encarar a contratação pública de outra forma em relação às estimativas. As estimativas são lançadas muito baixas. Depois, hoje, as empresas têm carteiras em mão. Não quer dizer que estejam bem, têm carteiras em mão. E o que os leva a não irem a bases. Portanto, o que está a ocorrer no país, não se percebe porquê, é que as bases são baixas e as pessoas não vêm aos concursos porque o dinheiro não chega para fazer a obra. E quando vêm, corre mal, com montes de trabalhos a mais e outras coisas mais, e depois não há capacidade, muitas vezes, para se acabar as empreitadas. Portanto, é uma recomendação que fazemos, que o setor, o Departamento de Obras, tenha atenção, e são pessoas capazes, que eu sei que são. Não é isso que está em causa, não é nada disso que estamos aqui a falar, mas eu já falei isto noutros sítios, há que terem atenção ao valor das bases, porque as empresas depois não vêm a jogo, isso é perder tempo, é obra que não se faz, é oportunidade perdida, é uma série de situações. Portanto, é importante que as bases dos concursos sejam realistas.
No caso do município de Tomar, há empreitadas em curso têm então sido afetadas pelo problema. A Presidente da Câmara de Tomar reconhece que esta é uma situação que tem, inclusive, também afetado a taxa de execução dos municípios no Médio Tejo, no âmbito do Portugal 2020.
A taxa de execução dos projetos municipais no Portugal 2020 está baixíssima, precisamente por causa disso. Todas as câmaras estão a ficar com, e neste caso foi-se mais. Então, nós aqui Câmara, só tivemos que lançar segundo concurso para a transformação da Escola de Calvinos em albergue dos Caminhos de Santiago. Só aí é que tivemos que lançar o segundo concurso, está a decorrer agora. Mas todas as câmaras se queixam disso agora. A gente também não pode estar a empolar os preços. Agora que se alterem os critérios da adjudicação, porque vai-se sempre pelo mais fácil, que é o preço mais baixo. Mas depois temos este problema. Nós estamos a lançar agora nos SMAs duas empreitadas. Uma que é a construção da Ponta Vala, empreitada no âmbito da Ponta Vala, que é uma empreitada de 160 mil euros mais IVA, portanto já foi aprovada e está para lançamento da empreitada, e é das drenagens na Peralva, que é uma empreitada na casa dos 600 e qualquer coisa mais IVA. Não é? Vamos lá ver se conseguimos concorrentes para aquilo, senão vamos ter que ir aqui subindo. O problema é que as empresas de construção civil, também é aquilo que algumas nos dizem, emigrou muita mão de obra. Não há mão de obra disponível. Não há. E especializada não há mesmo. Bem, não se faz um carpinteiro de cofragens no mês, não se faz um bom pedreiro no mês, um operador. Mas, por exemplo, esta empreitada dos caminhos da Escola de Calvinos foi uma empreitada que foi lançada por 93 mil euros em ajuste direto. Portanto, ainda foi para o anterior CCP. Portanto, em ajuste direto com convite a várias entidades, ninguém respondeu. E agora foi por concurso público.
Um homem de 58 anos foi detido em Espanha na sequência de um mandado de detenção europeu. O indivíduo é suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças no decorrer de 2015, no entroncamento num esclarecimento da Polícia Judiciária enviado para a redação da RTP, no inquérito em causa cuja investigação já havia sido concluída. Foi possível, após a realização de inúmeras diligências, reunir prova material e testemunhal de que o detido, que mantinha a relação de proximidade com as vítimas, agrediu sexualmente crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 14 anos de idade. O agora detido português foi assim apanhado em Espanha e, após um primeiro interrogatório judicial, encontra-se em prisão preventiva.
Informação na hora certa.
Baixar os braços após o violento roubo que aconteceu na sua sede. António Feliciano com os pormenores.
A sede do Rancho Os Camponeses de Peralva, na freguesia de Peialvo, foi alvo de um furto na noite de sexta para sábado, sendo que há a registar cerca de 6 mil euros de prejuízo, não só pelos artigos furtados, mas também pelos estragos causados, casos de janelas e portas exteriores e interiores completamente destruídas, sem esquecer o furto de televisão, máquina de café, bebidas, toda a mercearia, sistema de som, botijas do gás, para além de todos os tachos e panelas, terrinas, travessas e talheres e ainda parte do espólio do rancho, sapatos e lembranças. O alerta foi dado por um vizinho que se apercebeu de uma porta e janela arrombadas e abertas, sendo que a porta principal, apesar de fechada, evidenciava sinais de arrombamento. Este foi o terceiro assalto que a associação sofreu em 4 anos. A ERT já obteve uma reação de Nuno Fonseca, dos Camponeses de Peralva, que não escondeu o desânimo perante esta lamentável situação.
O nosso estado de espírito é continuar a trabalhar, temos que continuar. E ponderámos parar a atividade que tínhamos marcada para dia 22, mas efetivamente foram tantas os sinais de solidariedade de grande parte das associações do Conselho e de fora e até de outras regiões do país, para nos ajudarem nesta situação, e vamos continuar. Efetivamente, desta vez foi um golpe rude. Desta vez entraram lá dentro, como eu disse, à guarda, de uma forma, foi à bruta, foi uma coisa, uma violência como eu nunca tinha visto. Portas, utilizaram macacos para abrir portas, com toda a certeza, para aquela violência que foi feita naquelas portas. Aquilo já não foi só com os pés de cabra, aquilo teria que ser de uma outra forma, e depois carregaram o que eles puderam. Ao fim e ao cabo, para ali na zona onde está o rancho, nós não tínhamos nenhum equipamento de segurança, que agora teremos que meter, não é? Efetivamente, já que está assim, temos que nos fazer valer. Como não tínhamos sistema de videovigilância, entraram e a Peralva, ali naquela região onde o rancho está implantado, tem poucos moradores e pronto, não sabemos como é que foi, mas o nosso estado de espírito foi desolador, não é? Quando me ligaram no sábado, quando o vizinho deu que tínhamos a porta entreaberta por onde eles saíram, percebemos, e quando fomos lá dentro, então foi começar a perceber o que é que aconteceu, e foi muito mal desta vez, muito mal mesmo.
Acredita que alguém quer mal à associação, ou isto foi mesmo um roubo puro e duro, por assim dizer?
Fizeram-me exatamente a mesma pergunta às autoridades, se nós temos suspeição de alguém. A associação tem sócios, há muitas pessoas que vão à associação. Nós até este momento não temos feito nenhuma seriação dos sócios, porque a associação é dos sócios, e nós não temos até à data tido as reservas de ninguém, apesar das pessoas que vão ao rancho e ao centro serem associados, e vão quase sempre acompanhados por associados ou por outras pessoas que não são associadas, e nós não temos feito muita seriação das pessoas, porque queremos ser também integradoras, pessoas de inclusão, não é? Mas às vezes nós não desconfiamos de ninguém, obviamente, mas agora começamos a estar quase sempre desconfiados.
Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar, na sequência de 3 mandados de busca e apreensão por suspeita de crime de ameaças com recurso à arma de fogo. Um outro homem terá sido ameaçado pelo agora arguído e apresentou queixa nas autoridades. Neste conjunto de ações foram apreendidas 3 pistolas, 1 revólver, 1 fuste de arma de caça, 2 caixas metálicas contendo pólvora e várias munições e cartuchos de diferentes calibres. O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal do Entroncamento iniciou nesta terça-feira os trabalhos de levantamento da rede de abastecimento de águas e saneamento em espaço público. Intervenções essas que são realizadas por técnicos da empresa ViaMap, que se encontram devidamente identificados e autorizados. Estes trabalhos estão integrados na candidatura aprovada ao POSEUR, Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, o qual promove o aumento do conhecimento das redes de abastecimento de água e saneamento de águas residuais para uma gestão mais eficiente dos ativos nas organizações, nomeadamente em 10 entidades gestoras integrantes da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, no caso Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer e Mação, mas também Orense, Sardual, Sertã, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Nesse sentido, pretende-se promover iniciativas integradas de conhecimento de informação infraestrutural dos sistemas em baixa, implementando a elaboração do seu cadastro e adequação dos serviços da administração na utilização e manutenção dos sistemas de informação como garante eficaz, eficiente e sustentável das infraestruturas, incrementando em qualidade o serviço prestado às pessoas no âmbito do ciclo urbano da água. Em termos de investimento, este projeto é apoiado por fundos da União Europeia através do Portugal 2020, no âmbito do POSEUR, e é um investimento que ronda o 1,5 milhão de euros. O Centro Escolar de Santa Maria da Cotada, em Constância, está de portas fechadas devido aos maus cheiros a partir desta terça-feira. António Feliciano.
O Centro Escolar de Santa Margarida da Cotada, em Constância, está de portas fechadas devido aos encarregados de educação neste domingo, à altura em que o executivo liderado por Sérgio Oliveira deu conta desse cenário indesejável, referindo que a estrutura estará assim encerrada até que sejam conhecidas as causas para o que foi descrito como um cheiro a ovos podres. Os cerca de 70 alunos serão transferidos para o agrupamento de escolas de Constância, sendo que a autarquia irá assegurar o transporte. Em declarações ao Correio da Manhã, Sérgio Oliveira explicou aquilo que está em causa.
Dá conta que, efetivamente, os maus cheiros que se sentiam no centro escolar se agravaram no final da semana que passou, que nós tomámos a decisão de, enquanto não foi identificada a fonte que está a causar estes maus cheiros, iremos transferir os meninos a partir de terça-feira para o agrupamento de escolas para a sede do Conselho. A Câmara Municipal assegurará esse mesmo transporte, numa atitude de precaução preventiva, porque não sabemos daquilo que estamos a falar e dos efeitos que poderá vir a ter na saúde dos trabalhadores do centro escolar e mesmo das crianças que o frequentam.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Arranca nesta terça-feira e prolonga-se até o dia 12 de abril no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Mourim, a 28ª edição do Artec, o Simpósio de Design e Artes Gráficas, evento organizado anualmente pelos alunos finalistas da Licenciatura em Design e Tecnologia das Artes Gráficas do Instituto Politécnico de Tomar. O tema escolhido para a edição deste ano é Perspectiva e pretende que os diferentes intervenientes no setor da comunicação possam apresentar diferentes abordagens à arte e ao negócio do design e da produção gráfica. Com um leque alargado de convidados durante estes 3 dias, é possível ouvir falar sobre design, sobre a realidade aumentada, tipografia, sobre a produção gráfica, sobre a sustentabilidade ou ainda sobre o videomapping. Esta iniciativa destina-se a alunos do ensino superior, da área do design e da tecnologia gráfica, alunos do ensino secundário, das áreas de artes, bem como à comunidade em geral. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.